Bom, meu nome é Giovana de Carvalho Saúde e eu sou do primeiro BA. A história da IBM começa em 1911 com um empresário, Charles Flint. Foi ele quem uniu as três empresas em uma só, criando a CTR. Ela foi a fusão entre a Tabulate Machine Company, a Computing Scale Company of America e a International Time Record Company. A primeira é a mais famosa porque foi fundada por Herman Holley, criador da máquina de registro e cálculo com cartões perfurados. O mercado inicial da CTR era super variado, já que pegou todos os produtos dessas empresas. Ele tinha balanças comerciais, roteadores de carne ou queijo, relógios e os cartões perfurados. Ao todo já eram 1.300 funcionários. Por um lado isso era bom, já que quando um dos produtos estava em baixa e não vendia bem, os números continuavam altos por causa dos outros. Só que isso era muito difícil de gerenciar e a empresa decidiu chamar uma pessoa para ajudar. É ninguém menos que Thomas J. Watson, que trabalhava com máquinas registradoras e virou gerente em 1914. O início da expansão internacional da IBM começa justo no Brasil. O escritório no Rio de Janeiro abre em 1917 para ajudar na prestação de serviços públicos com as perfuradoras e tabuladoras. 3 anos depois, o censo foi realizado usando máquinas da CTR. As coisas começaram a melhorar e a década de 50 é cheia de inovações. A primeira delas é o IBM 701, primeiro computador científico comercial da empresa. Ele usava como mecanismo de memória os chamados de tubos Williams, uma forma jurássica de armazenamento de memória. Vieram ainda o IBM 650, primeiro computador da história produzido em massa. Em 56, Thomas Watson se aposenta e deixa o comando da empresa para o filho, Thomas Watson Jr. E nessa época, a IBM começa a brincar com inteligência artificial. Na década de 60, a IBM passa de uma empresa média com vários produtos bons para uma gigante com uma ótima plataforma. É que em 64 nasce o System 360, o primeiro computador que realmente muda a indústria e tem vários sucessores ao longo dos anos. Nessa época, surge nos laboratórios da IBM a DRAM, a memória de acesso que usa a carga de capacitadores para armazenar dados, e a linha de máquinas de escrever Selectric. Na década de 70, Thomas Watson Jr. se aposenta por problemas de saúde e acaba a história da família no comando da IBM. Mas o substituto Frank Carey manteve o bom trabalho. Nos próximos anos, a empresa inventou o disquete, começando com um modelo de 8 polegadas. Na segunda metade da década, a IBM se dedica mais à pesquisa, incluindo ajuda na conquista de teatro de prêmios Nobel em física de membros dos seus laboratórios. E em 89, ela se torna a primeira a vender o processador mais rápido do mundo na época, o i486 da Intel. A década de 90 começa com tudo. A empresa começa com linha de workstations RISC System 6000, uma das maiores poderosas da época, e inicia também a família ThinkPad de notebooks. Só que a situação financeira não andava das melhores, ainda mais comparada com a do começo dos anos 80. O mercado mesmo tinha mudado e o mundo dos negócios, que sempre foi o setor favorito da IBM, não rendia quanto vender eletrônicos para o consumidor. Aí chegou um novo CEO, Louis Gerstner, que deu uma radicalizada na marca. Em 95, ela começa a focar também em software, uma decisão acertada que ajuda ela até hoje. A estratégia começa com a compra de da Lotus, uma marca que rivalizou com a Microsoft no lançamento de editores de conteúdo. A IBM hoje, ela ainda é bem respeitada em software, serviços empresariais, pesquisas e supercomputadores. Mas alguns de seus produtos perderam a força com o consumidor e ela volta a atuar mais nos bastidores. A IBM continua forte hoje em setores de armazenamento de dados em unidades físicas ou na nuvem. supercomputadores, patentes de tecnologia e pesquisas de nova tecnologia, vocês não encontram mais por aí um PC da IBM para vender nas lojas e ela nem se arriscou em competir com Samsung ou Apple no mercado mobile, mas ficar só nas áreas em que ela se garante provou ser um bom negócio.